No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. Aliado na luta contra a AIDS, Ministério da Saúde publica portaria que disponibiliza tratamento preventivo ao HIV para grupos considerados de risco. Diretas ou indiretas, o que diz a Constituição sobre a possível substituição de Temer e quais as possibilidades de alterar o texto para viabilizar eleições diretas? Sem metrô, plano de metas para mobilidade em BH prevê investimentos em corredores de ônibus e melhoria dos veículos de transporte público. Orçamento apertado tira transporte por trilhos do caminho. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Começam hoje as inscrições para a segunda edição do SISU 2017, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai até quinta-feira, dia 1º de junho. Para se inscrever, o candidato precisa apenas de seu número de inscrição e senha cadastrados no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. Nesta edição, são ofertadas 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais e institutos federais e estaduais. Lembrando que a UFMG não entra nessa conta, já que a universidade só participa de uma edição do SISU por ano, a primeira. Na hora da inscrição, o candidato pode escolher até dois cursos por ordem de preferência, que podem ser alterados até o fim do período de inscrição. O procedimento deve ser feito somente no portal sisu.mec.gov.br. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 5 de junho.
Saúde.
Ministério da Saúde publica na edição de hoje do Diário Oficial da União portaria que institui o protocolo de tratamento de profilaxia pré-exposição ao HIV, conhecido como PrEP. O medicamento representa mais uma estratégia de prevenção ao HIV no Brasil. Cerca de 827 mil pessoas vivem hoje no país com HIV/AIDS. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. O Brasil é o primeiro país da América Latina a adotar a política pública de distribuição da PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV. O medicamento deve começar a ser distribuído pelo Sistema Único de Saúde em até 6 meses. A PrEP é feita através do medicamento Truvada, associação dos antirretrovirais tenofovir e entricitabina, e é indicada para pessoas que não têm o vírus HIV, mas que têm risco de exposição. O tratamento deverá ser oferecido inicialmente a pessoas que fazem parte das populações-chave indicadas pela Organização Mundial da Saúde, que são casais sorodiscordantes, onde o parceiro é soropositivo e outro não, profissionais do sexo, homossexuais, homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais. Os grupos-chave são aqueles que têm uma taxa de prevalência mais alta de HIV quando comparada às taxas observadas na população geral. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de AIDS de 2006 do Ministério da Saúde, enquanto a prevalência na população geral é de 0,4%, entre gays e homens que fazem sexo com outros homens, a taxa de prevalência por HIV é de 10,5%. Nas mulheres profissionais de sexo, é de 4,9%. A estimativa é que no primeiro ano de implantação do tratamento, 7 mil pessoas que fazem parte das populações-chave devem ser atendidas. Além de fazer parte destes grupos prioritários, a indicação da PrEP também deverá ser feita a partir de uma avaliação da vulnerabilidade do paciente, que leva em conta critérios como o número de parceiros sexuais, o uso de outros métodos de prevenção e a adesão ao tratamento. O professor de infectologia da UFRJ, Mauro Scherter, ressalta que, para ser eficiente, a PrEP deve ser tomada regularmente, todos os dias. Além disso, ele lembra a importância de não deixar de utilizar outros métodos de prevenção, já que existe risco de infecção por outras DSTs.
O risco, entre aspas, do uso dele é a pessoa deixar de tomar as demais precauções e aumentar o risco de se infectar com outras coisas. E isso ocorre, bem documentado, em pessoas que acham que ao estarem protegidos do HIV são protegidos de todo o resto e acabam tendo mais outras DST, outras como sífilis, gonorreia, ou tendo mais hepatite C em especial.
827 mil pessoas vivem com HIV/AIDS no país atualmente. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento, seja porque não sabem que estão infectados ou porque já sabem, mas ainda não se tratam. Segundo um estudo realizado de 2012 a 2016 no Reino Unido, a utilização da PrEP reduziu em 86% o risco de infecção entre homens que fazem sexo com homens. Outro estudo realizado pela Universidade de Washington de 2008 a 2010 com casais sorodiscordantes do Quênia e Uganda mostrou que o risco de infecção diminuiu em 96%. O fundador da ONG Rede Mundial de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS, João Geraldo Neto, explica que, apesar da eficácia da PrEP já ser conhecida há alguns anos, foi necessário uma avaliação da aceitabilidade da população brasileira ao medicamento. Para João Geraldo Neto, além de trazer mais liberdade e segurança na vida sexual, a PrEP traz outros benefícios, já que as pessoas que devem receber o tratamento serão acompanhadas de perto pelo SUS.
O bacana da PrEP, na minha opinião, uma das coisas mais legais que eu acho, é que pessoas que participam dos programas de PrEP, em qualquer lugar do mundo e no Brasil não vai ser diferente, elas têm um contato trimestral com o serviço de saúde. Então, nesse contato com o serviço de saúde, é a oportunidade que o serviço de saúde tem de levar informação para essa pessoa, compartilhar com ela também o preservativo, a camisinha, explicar da importância. A pessoa, ela vai tendo mais informação e ela vai ficando, tomando uma consciência maior do seu corpo, né? Ela vai conhecendo mais os riscos que ela está correndo, que ela está se expondo. E ela, então, ela vai tendo a liberdade de escolher se ela está disposta ou não a correr esses riscos, né? Vamos colocar assim, né?
Os efeitos colaterais da PrEP são mínimos, como enjoo e desconforto no início do tratamento. Em casos mais raros, pode haver alteração da função renal, quadro que é revertido com a interrupção do tratamento. O investimento inicial do Ministério da Saúde será de US$1.900.000 na aquisição de 2.500.000 comprimidos. A expectativa é que o estoque atenda à demanda pelo período de um ano. Inicialmente, a PrEP será implementada no SUS de Belo Horizonte e de mais 11 cidades. Ao longo do ano, ela deve ser estendida para todo o país. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel, pelas informações.
Política.
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve julgar no dia 6 de junho as quatro ações que acusam a chapa Dilma Temer de abuso político e econômico na disputa presidencial de 2014. No caso de Temer deixar a presidência da República antes do término do atual mandato, por causa das denúncias de corrupção agravadas pelas recentes delações da JBS, as eleições deveriam ser diretas ou indiretas. Boa tarde, Soraya Fidelis. Há consenso entre juristas acerca do destino de Temer após essa decisão do TSE?
Boa tarde, Vinícius. Olha, além da falta de consenso político, também não há esse dissenso jurídico sobre qual vai ser o destino do presidente Michel Temer após o julgamento do TSE marcado para a próxima semana. Há uma divisão de jurisprudência e também da doutrina eleitoral, porque uma parte dos juristas entende que cabe eleições diretas porque não vai ser vacância no cargo, e outra que cabe eleições indiretas, pois entende que a cassação pela Justiça Eleitoral também trata de desocupação da cadeira presidencial. É o que esclarece o ouvidor eleitoral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seção de Minas Gerais, doutor Raimundo Cândido.
Uma parte entende que serão eleições diretas, porque não será vacância no cargo. Haverá anulação das eleições de 2014. Então, em sendo assim, seriam eleições diretas, igual acontece aí para prefeito em Minas. Esse ano já aconteceram 5. Foi marcada uma eleição para governador em outra unidade da federação. E aí seriam o que eles chamam na justiça eleitoral de eleições suplementares ou novas eleições. Se for indireta, parte da jurisprudência da doutrina, que entende que a cassação pela justiça eleitoral seria mais um caso de vacância, tal qual é a renúncia, o falecimento ou o impeachment, por exemplo, as eleições indiretas são realizadas pelo próprio Congresso Nacional, sem chamar o povo às urnas.
Já o professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Paulo Roberto Medina, ele afirma que eleições indiretas para a presidência da República é inédita, mas cita o artigo da Constituição para justificar que ela é que deve ser feita pelo Congresso Nacional no atual cenário da crise política brasileira.
Penso que a sucessão do presidente a essa altura, na segunda metade do seu mandato, só pode ocorrer por eleição indireta. É o que prevê a Constituição no artigo 81, parágrafo 1º. É certo que a legislação eleitoral mais recente traz uma norma prevendo para situações análogas, não especificamente para o caso do presidente da República, a eleição direta. Mas é preciso considerar que a lei deve ser interpretada de acordo com a Constituição e não o contrário. A eleição direta que se faria representaria um casuísmo.
Em discordância com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o diretor da OAB Minas, Rodrigo Cardoso Silva, avalia que a convocação das eleições diretas pode ser feita com base na mini-reforma eleitoral de 2015. O artigo 224 da Lei 13.165 determina que ocorra diretas após a cassação de candidato eleito em pleito majoritário pela Justiça Eleitoral em todos os casos, exceto quando a cassação ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Portanto, apenas nessa última hipótese, a eleição seria indireta. O diretor da OAB Minas, Rodrigo Cardoso Silva, afirma que não vê conflito constitucional nem casuísmo e que cabe sim aplicar a reforma eleitoral caso Temer seja cassado pelo TSE na chapa que formou com Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2014.
Entendo que é cabível, porque primeiro que passou por um processo legislativo. E se há espaço jurídico para isso, que assim o faça. Ou seja, que caminhemos para a eleição direta. Então, particularmente, eu não vejo casuísmo, não obstante, existe uma crise política instalada no país, que fazer uma eleição direta, por si só, seja um casuísmo. Se tem previsão constitucional, eu entendo que nós devemos cumprir. Ou seja, o presidente do Brasil ficará sendo Rodrigo Maia até que se faça eleições diretas, que entendo eu ser o mais correto para essa situação.
Vinícius, no caso das eleições indiretas, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal de 1988, citada pelo professor da Universidade Federal Juiz de Fora, o que caberia nesse caso, ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, seria a eleição para ambos os cargos, que deverá ser feita em 30 dias. E a discordância também, Vinícius, nessa seara aí toda, né, dessa jurisprudência e dessa falta de consenso aí entre os juristas, há também uma falta de consenso, inclusive em relação ao número de votos numa possível, em possíveis eleições indiretas, né? Se exigiria uma maioria absoluta, que é metade mais um de todos os 594 parlamentares, ou seja, 298 votos, ou a maioria simples, que seria a maioria dos deputados e senadores presentes à sessão. Voltando ao julgamento do TSE, ele está marcado para o próximo dia 6 de junho, mas Temer poderá, inclusive, permanecer num cargo mesmo depois de ser cassado, caso venha a ser cassado pelo TSE. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E o presidente Michel Temer decidiu ontem trocar o comando dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Osmar Serralho, que está na Justiça desde março, vai para a Transparência, trocando de lugar com Torquato Jardim, que está na transparência atualmente. O motivo da mudança não foi divulgado pelo governo, mas Serralho vinha recebendo críticas após revelações de áudios seus na Operação Carne Fraca.
Trânsito.
Avenida Nossa Senhora do Carmo tem trânsito lento no sentido BH Shopping, entre a Contorno e Praça da Harmonia. Toda aquela região ali da Savassi está apresentando trânsito lento neste momento, segundo a BH Trans. Raja Gabalha também com trânsito lento agora, no sentido centro, entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação. É já já.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Economia.
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam um corte de um ponto percentual na taxa básica de juros na reunião do Comitê de Política Monetária marcada para esta terça e quarta. Atualmente a taxa está em 11,25% e a expectativa é que esteja em 8,5% ao ano no fim deste ano. Os dados estão publicados no Boletim Focus desta segunda-feira. A estimativa de inflação foi ajustada para cima de 3,92% para 3,95% da semana passada para esta. A previsão de crescimento da economia foi jogada para baixo, de 0,5% para 0,49%.
Educação.
A coluna de educação desta semana destaca a pesquisa do sociólogo Marcos Rolim, que relaciona violência entre jovens e evasão escolar. Ouça o comentário do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Sou Marcos Taborda, a BBC Brasil divulgou o estudo de um sociólogo do Rio Grande do Sul, Marcos Rolim, que entrevistou um grupo de jovens que são atendidos na Fundação de Atendimento Socioeducativo. Jovens, né, que presos, né, por, digamos assim, de 16 a 20 anos, cumprindo pena por terem cometido crimes violentos. Ele descobriu que um fator se destacou entre o que levava os jovens a essa situação, que era a evasão escolar. Professor, como é que o senhor vê esse estudo? Já imaginava que isso poderia, né, ser identificado?
Veja, do ponto de vista da nossa experiência com a educação pública, a educação tanto básica quanto no ensino superior, eu diria que o estudo do sociólogo não surpreende. No entanto, há um grande mérito no estudo, que é justamente dar consequência para aquilo que está um pouco disseminado no senso comum. No entanto, a sociedade como um todo não tem consciência do alcance desse tipo de problema. Então, quando Marcos Rolim propõe um estudo como esse, ouvindo jovens que estão encarcerados, ouvindo jovens que tiveram trajetórias escolares de maior sucesso e que têm uma vida afastada do crime violento, e chega a essa conclusão de que a evasão escolar parece ser um fator importante na configuração da violência desses jovens, eu acho que isso é extremamente relevante, extremamente importante. Porque nós com frequência ouvimos e vemos tentativas de implementação de políticas públicas que simplesmente desconsideram estudos como esse. Né? Então, esse é um estudo que contribui sobremaneira para que a gente possa qualificar não só o debate, mas tentar localizar as raízes, fazer um diagnóstico preciso de por que a violência aumenta tanto, por que os jovens são vítimas e sujeitos de uma violência, da violência, desse tipo de criminalidade e violência, por exemplo.
Sim, ele inclusive não analisou as explicações possíveis para que o jovem fique na escola, mas ele arrisca dizer que há um despreparo, por exemplo, dos professores para lidar com alunos mais vulneráveis. Também cita a questão das escolas serem fechadas à comunidade, do entorno, né, por medo de crime, por medo da violência. O que o senhor poderia apontar aí com relação a essa explicação da escola não ser atrativa para os jovens e ainda mais para esses jovens, né, que estão em situação de vulnerabilidade?
Eu gostei de ver, quando eu li o resultado dessa pesquisa, o cuidado que ele tem em relação a essa dimensão da escola, porque ele não se ocupa de fato da questão educacional. Mas eu tendo a concordar com todas as hipóteses que ele levanta para esse problema. Primeiramente, a gente tem que questionar constantemente quais são as finalidades da escola, afinal de contas, hoje. Nós temos aí um conjunto de iniciativas governamentais, já falamos sobre isso aqui, propondo uma escola baseada em competências. A pergunta é, para essas pessoas, para essas comunidades, esses jovens alijados dos bens e das coisas mínimas na vida, será que é de competência que se trata? Então, nós temos que perguntar, do ponto de vista das políticas educacionais, do pensamento pedagógico, do papel das universidades na formação de professores, quais são as finalidades da escola. Concordo com o sociólogo. Esse outro elemento apontado, do medo, da insegurança, ele é evidente, né? Basta ver o adoecimento de professores. As escolas, ele usa uma expressão no texto que eu acho que é muito feliz, as escolas se tornam bancas e tem dificuldade de relacionamento da sociedade. Esse não é um problema da escola, esse não é um problema apenas do professor, também é um problema de políticas públicas, e sobretudo de políticas que tentassem articular a dimensão da segurança pública com a educação escolar. E a escola, também temos falado muito sobre isso, a escola tem se mostrado inadequada para as necessidades e para as expectativas dos jovens, e sobretudo aqueles jovens mais pobres, menos favorecidos. Então, esse conjunto de hipóteses, o problema não se resolve aí, certamente, mas esse conjunto de hipóteses levantados pelo sociólogo, me parecem, de fato, bastante verdadeiras para a gente começar a pensar o problema do ponto de vista do que fazemos como educadores, mas também do ponto de vista das políticas públicas implementadas ou pensadas para o país.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu só chamei a atenção para um aspecto que me fez ler com muito interesse a pesquisa.
Sim.
A ONU, o Programa de Desenvolvimento da ONU, das Nações Unidas, já mostra que o Brasil é o terceiro em 100 países em relação ao abandono à escola. Ou seja, em 100 países, 97 países têm melhores condições que as nossas em relação à permanência das crianças e dos jovens na escola. 25% dos nossos jovens abandonam a escola antes do seu término. Ou seja, esses dados existem, isso é evidente, e nós não temos qualquer tipo de política pública, para além do blá 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 que a gente vê constantemente, que pense de fato o acesso à escola, a permanência qualificada desses jovens na escola. E eu acho que esse é um fator importante nessa pesquisa, como eu disse no começo, para tentar nos ajudar a pensar também mecanismos de superação dessa que é uma das principais misérias que nós temos no Brasil.
Professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação. A coluna de educação vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. 5:01, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, plano de metas para a mobilidade em BH. Só tem apenas duas das 35 metas sugeridas pelo prefeito Alexandre Calil durante as eleições. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Mobilidade.
Plano de metas para mobilidade em BH tem apenas duas das 35 metas sugeridas por Alexandre Calil na sua proposta de governo. O plano foi apresentado pela Prefeitura no final de abril em audiência pública e traça principais pontos a serem trabalhados pelo Executivo até 2020. Movimentos sociais questionam a escassez de ações para o setor e a falta de articulação com a população. O movimento Nossa BH, por exemplo, em parceria com outros grupos atuantes da cidade, se reuniu e desenvolveu mais de 100 propostas de metas para a PBH. Mas, por enquanto, nenhuma reunião ou audiência pública foi aberta para colocar sugestões em pauta. O problema é que a PBH tem só até o dia 31 de maio para publicar a versão final das metas. A reportagem é de Rafaela Brita.
Se quando Calil se candidatou à Prefeitura de Belo Horizonte, o plano de governo tinha 10 páginas só sobre investimentos em mobilidade, a realidade do plano de metas para sua gestão é bem diferente. Ao invés das 35 ações estratégicas sugeridas pela PBH no período eleitoral, o plano ficou com apenas 8, sendo só duas delas semelhantes às propostas do ano passado. Uma coisa é certa, o metrô está fora dos planos desta gestão, com um orçamento previsto em cerca de 719 milhões para as demandas de mobilidade, a prefeitura vai ter que se esforçar para conseguir cumprir o plano. Isso porque a receita total do município caiu 5,6% com relação ao que era orçado no ano passado e a expectativa de crescimento do PIB é baixa, de apenas 0,4%. A maior parte das políticas propostas no plano de metas está voltada para o investimento em transporte coletivo, criticado por muita gente que depende dele diariamente. Em 1995, por exemplo, na pesquisa de opinião da BH Trans, 35% considerava o serviço de ônibus bom ou ótimo. Em 2015, resultado foi de 13%. Na tentativa de suprimir esses gargalos, num cenário de crise financeira, uma das ações vai ser implantar 54 quilômetros de novas faixas exclusivas para ônibus na cidade e 3 corredores de transporte rápido, na Amazonas, na Afonso Pena e na Nossa Senhora do Carmo. Em compensação, o MOV da Amazonas, proposta antiga, que vem desde a gestão de Márcio Lacerda, fica para escanteio. O presidente da BH Trans, Célio Bousada, explicou em coletiva que alternativas do plano de metas são muito mais baratas.
Ela é infinitamente mais barata porque eu não tenho necessidade de construir as estações, que requer tempo e desapropriação. Mas funciona tão bem quanto a Avenida Pedro II é um exemplo disso para nós. Não há necessidade de obra, né? O que a gente faz é criação dos pontos, fazer a faixa exclusiva segregando com taxão, botando radar para não permitir a invasão, mas a gente acredita que com isso nós vamos melhorar a qualidade do serviço, porque com faixa exclusiva eu garanto regularidade, pontualidade e aumento a velocidade da viagem, fazendo mais viagem com o mesmo equipamento, ou seja, aumento da eficiência do serviço.
Mas para alguns especialistas do setor, priorizar investimentos em ônibus na capital é um erro. Para o consultor em assuntos urbanos e membro da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros, José Aparecido Ribeiro, transporte coletivo de boa qualidade não significa migração do transporte individual para o ônibus. Segundo dados do Balanço de Mobilidade Urbana da BH Trans, o uso de carros em Belo Horizonte aumentou mais de 100% em menos de 20 anos. Enquanto o número de automóveis ultrapassa 2 milhões na capital, viagens em transporte público caíram 28% no mesmo período.
O ônibus só não tem apelo para tirar pessoas que andam de carro ou de moto para o transporte coletivo. Tanto não tem que há uma fuga de 8% do movimento dos ônibus depois da implantação do BRT. Nós temos que ter transporte coletivo de boa qualidade? Temos. E não é BRT. O transporte ele tem que ser subterrâneo ou aéreo. E não adianta esperar que a população deixe carro em casa para andar de bicicleta ou de BRT. Isso é ingenuidade. Carro não é só meio de transporte. A liberdade, a mobilidade, com um agravante. Nós temos uma população individualista.
Para movimentos sociais, cenário de investimento em sustentabilidade é muito fraco em BH. A criação de um fundo municipal para mobilidade urbana sustentável e a implantação do projeto cicloviário da cidade, que estavam no plano de governo na época das eleições, foram descartados. Para o integrante do movimento Nossa BH e do BH em Ciclo, Associação dos Ciclistas Urbanos da capital, Guilherme Tampieri, o plano de mobilidade da cidade, desenvolvido entre 2007 e 2010, é até avançado, mas em termos de ação, BH ainda peca bastante. Atualmente, BH tem cerca de 83 quilômetros de ciclovia e apenas 0,6% das pessoas entrevistadas pela BH Trans em 2015 declaram usar bicicleta para se locomover.
A gente não tem nenhuma política ligada à bicicleta, às calçadas, para que as pessoas acessem as estações de transporte coletivo em modos ativos, ou seja, de bicicleta ou a pé ou de patinete, por exemplo, e peguem um ônibus. O que a gente chama de mobilidade urbana sustentável, ele está perdendo a disputa pela cidade para o uso do automóvel e o uso da moto. Então não dá para esperar que a população entenda que a mobilidade tem que ser sustentável, que a poluição do ar em Belo Horizonte está aumentando, sem que você apresente para ela possibilidades reais, atrativas, confortáveis e seguras de se utilizar o transporte coletivo.
No ranking TomTom Traffic de 2016, que avalia a situação do trânsito ao redor do mundo, a capital mineira está em sexto lugar entre as cidades com pior classificação de tráfego no Brasil. Comparada com o resto do mundo, BH fica entre as 100 piores. Para o consultor de trânsito, José Aparecido Ribeiro, esse plano de metas apresentado pela PBH é muito desanimador. Na visão dele, faltam ações estruturantes para a mobilidade.
A população de Belo Horizonte espera obras em 150 pontos da cidade que têm interrupção de tráfego e que não permite fluidez. Estou falando não é de obrinha, não. Estou falando é de túnel, de viaduto, de trincheira, que vai custar mais de 20 bilhões de reais. Plano de metas, monotrilho. Em 3 anos, Belo Horizonte vai ter um monotrilho funcionando, já que nós não temos dinheiro para metrô. Nós vamos eleger as 30 principais obras de viárias que a cidade precisa e vamos atrás de dinheiro para fazê-las. Né? Nós temos 150, não tem como fazer 150, vamos fazer 30, vamos fazer 20, vamos fazer 10.
Com relação à reclamação dos movimentos sobre a ausência de reuniões ou audiências públicas sobre o plano de metas, a prefeitura respondeu que o vice-prefeito Paulo Lamarck tem participado de audiências na Câmara dos Vereadores. No início do mês, Alexandre Calil e o presidente da BH Trans, Célio Bousada, também se reuniram com o BH em Ciclo para discutir propostas para a cidade. A BH Trans vai ter 60 dias para apresentar um plano de implantação e infraestrutura de bicicleta na capital, em parceria com os ciclistas. Com relação ao custo das obras deste à mobilidade na cidade, Célio Bousada afirmou que não tem como mensurar isso agora e que a prefeitura está fazendo projetos para pleitear recursos no Ministério dos Transportes. No primeiro quadrimestre, já foram empenhados 137 milhões no setor de mobilidade na capital. Repórter Rafaela Brita.
E nessa quarta-feira, o Movimento Nossa BH realiza uma oficina de debate sobre as prioridades do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021 da Prefeitura de BH. O evento vai ser sobre mobilidade e terá participação do presidente da BH Trans, Célio Bousadas. A oficina será na quarta, 6 da noite, no Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação.
Por dentro da UFMG.
O criador do movimento Software Livre, Richard Stallman, ministra hoje na UFMG a conferência Uma Sociedade Digital Livre, o que torna a inclusão digital boa ou ruim? Que integra o ciclo UFMG 90 Desafios Contemporâneos. Stallman desenvolveu o sistema operacional livre GNU, que foi associado ao Linux. Formado em Harvard, ele iniciou sua cruzada na década de 80, quando trabalhava como programador no Laboratório de Inteligência Artificial do Massachusetts Institute of Technology. A conferência será logo mais, às 2 da tarde, no Auditório Nobre do CAD1, com entrada gratuita. Agora 1h04 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.